96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário. Rodovia Juscelino Kubitschek. Quilômetro 2. Jardim Marco Zero. Macapá, Amapá.
Está começando Sarau de Notícias. Jornalismo criativo e consciente. Uma realização da turma 2016 de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifap, orientado pela professora doutora Roberta Chaves.
Boa noite, está no ar o Rádio Jornal Sarau de Notícias.
Uma produção da turma 2016 do curso de jornalismo da Unifap. A orientação é da professora doutora Roberta Scheib.
Eu sou Rayane Penha.
Eu sou Karina Lins.
Acompanhe agora os destaques do programa de hoje.
Aluno amapaense representa o Amapá em feira científica nos Estados Unidos.
Amapá integra circuito nacional de celebração ao hambúrguer.
Vagas abertas para intercâmbio de estudantes brasileiros em Portugal.
Pesquisa científica desenvolvida na Unifap aposta em equipamentos de alta tecnologia para avaliação de atletas.
Novas regras eleitorais aplicadas a quem deseja ingressar na política em 2018.
E fique atento com a previsão do tempo para esta semana.
Cidade.
São 18:02 em Macapá.
Aluno amapaense representa o Amapá em feira científica nos Estados Unidos. Mais informações na reportagem de Samila Lima.
No Brasil, anualmente acontece na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a Mostratec, que é uma feira de ciência e tecnologia realizada pela Fundação Liberato. A feira tem como objetivo a apresentação de projetos de pesquisa de diversas áreas, realizados por jovens cientistas do ensino médio. 9 alunos aprovados na Mostratec 2017 estão na Pensilvânia, nos Estados Unidos, para representar o Brasil na maior feira de ciências e engenharia, a Intel e CEF. Dentre esses 9 participantes está José Caio, um representante do Amapá, junto do seu orientador, o professor Aldenir Melo. Melo é professor de ciências na rede pública do estado do Amapá e há 5 anos mudou sua metodologia, utilizando a pesquisa em sala de aula, que foi onde Caio iniciou seu projeto.
O Caio não é mais nosso aluno Santina Rioli, porém um projeto e teve continuação de 2 anos. Ou seja, quando começamos o projeto, o aluno estava estudando Santina Rioja e nós começamos então a fazer o projeto, a participar de feiras, e os avaliadores foram sugerindo, criticando melhorias. E nós fomos arrumando as ideias dos avaliadores. Foi isso que fez o projeto avançar. Ano passado, o Caio, ele foi para o ensino médio, né, eu poderia ter abandonado o projeto, abandonado o Caio. Porém, como me dou muito bem com a família presente, com o Caio, que é um aluno excelente, eu continuei orientando ele, mesmo ele não sendo mais do Santina.
Caio iniciou sua carreira como pesquisador no ensino fundamental na Escola Estadual Irmã Santina Rioli.
Lá eles incentivam a iniciação, a pesquisa, a alfabetização científica. A ideia surgiu a partir de uma reportagem que eu vi sobre o distrito do Sucuriju. Eu conheci a problemática vivenciada pela população, que é a falta de água doce e de energia elétrica. Mediante isso, eu propus a ideia de construir um dessalinizador alternativo e barato para suprir essa necessidade de água e energia elétrica.
O projeto foi selecionado dentre 4 mil projetos inscritos na Mostratec e aprovado nos 400 escolhidos para ir ao Rio Grande do Sul.
E dos 400, eles custearam 10 do Brasil todo para ir, um custeio tudo ok, né? Do aluno professor. Então nós fomos. E desses 400, teve as premiações por categorias. E dessas categorias, o Caio ficou em primeiro lugar na categoria Ciências Ambientais. E de quebra ganhou uma bolsa de NPQ, que é R$100 por mês. E ao final desses 400 projetos, tem a premiação máxima, que são 9 projetos, os melhores projetos de todos, considerados pelos avaliadores, que vão representar o Brasil. Então, nós ficamos dos 9, nós ficamos em 6º lugar, que foi uma surpresa muito grande para mim.
Com a 6ª colocação na Mostratec, Caio e Melo foram selecionados para o Intel ICEF, que acontece nos dias 13 e 19 de maio na Pensilvânia.
A gente não está indo fazer feio, né, porque as pessoas pensam que sair da Amapá está indo para o Estado fazer feio. Não, a gente está bem a nível deles, com material, a gente foi bem orientado, bem instruído. A gente não está indo para ganhar, mas está indo para apresentar um trabalho com eficiência, com qualidade, material organizado. Então a gente está bem, bem tranquilo sobre isso. A gente não está com aquela ansiedade, tanto eu como o Caio.
Eu sou muito feliz e ansioso para participar da maior feira do mundo. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer parte dessa experiência. E eu estou me preparando muito para que eu possa representar e o Brasil também.
Além dos 9 aprovados pela Mostratec, mais 9 alunos aprovados pela FEBRASS também estão nos Estados Unidos, formando assim a delegação brasileira com 18 alunos. Samila Lima para o Sarau de Notícias.
Aumento de combustível muda a rotina de macapaenses.
Combustíveis vem registrando preços recordes nos últimos meses, refletindo a escalada do petróleo no mercado internacional. O repasse do reajuste ao consumidor final depende da estratégia das distribuidoras e revendedoras. A nova política petroleira estatal para os preços dos combustíveis adota cotações dos commodities do mercado, com correções quase diárias de valores em busca de rentabilidade. Esses aumentos impactam diretamente na vida dos brasileiros e no Amapá não é diferente. O preço médio da gasolina encerrou o mês de março a R$ 4,20. A Petrobras adota esse formato de política de ajuste de preço desde 3 de junho de 2017. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, chegando a ocorrer diariamente. Por essas razões, fica inviável os brasileiros, sobretudo os amapaenses, manterem um orçamento doméstico sem alteração da rotina. Considerando que 2 dos derivados do petróleo mais utilizados pela população, que são o gás de cozinha e combustível, seguem essa tendência de reajustes. O técnico administrativo Cláudio Augusto fala dos impactos do aumento do combustível na rotina familiar.
Com esse novo aumento de combustível, nós limitamos a andar carro só final de semana. E não tem mais condições de trabalhar e fazer outras atividades de carro com esse aumento.
Sandra Castro, para o programa Sarau de Notícias.
MPAP lança aplicativo SOS Mulher. Na última quarta-feira, 9, o Ministério Público do Estado do Amapá, MPAP, em parceria com a Prefeitura Municipal de Macapá, PMM, lançou o aplicativo SOS Mulher. O dispositivo tem o objetivo de combater e prevenir situações de risco e violência. Também identifica com rapidez as agressões ocorridas através do botão SOS, o qual detecta o local exato da vítima. O aplicativo também envia mensagens instantâneas para os números cadastrados de socorro. Telefones úteis para o acesso rápido estão disponíveis. E para encorajar as mulheres a romperem o ciclo da violência, haverá um campo destinado a relatos de experiência, sem a necessidade de identificação por meio de rigoroso controle de privacidade.
Governo entrega novas viaturas à Polícia Militar do Amapá. Na manhã da última quarta-feira, o governador do estado, Valdez Góes, promoveu solenidade no quartel do Comando Geral da Polícia Militar. O evento foi para entregar 13 picapes L200 e 40 automóveis que vão reforçar o policiamento em todo o estado, totalizando 53 novos automóveis. As picapes L200 foram doadas pela Força Nacional de Segurança e as 40 viaturas, segundo o governo, vão atender o interior e reforçar o policiamento em Macapá. Na formalidade, o governador também fez a promoção de 98 praças e oficiais.
Alunos da Universidade da Maturidade, núcleo da Universidade Federal do Amapá, participaram de palestras sobre violência doméstica.
O projeto Violência contra a Mulher, Entender para Mudar a História, tem como objetivo prevenir e enfrentar a violência doméstica. busca orientar mulheres de todas as faixas etárias sobre o tema. É desenvolvido pela Casa Abrigo Fátima Diniz, instituição de abrigamento e apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto acontece desde 2015. Tem caráter educativo, preventivo e, sobretudo, de empoderamento das mulheres para que conheçam seus direitos. Uma das palestrantes esclarece a necessidade do projeto e além dos muros da Casa Abrigo. A palestra abordou os tipos de violência, como identificar comportamentos que caracterizem a violência e, principalmente, onde procurar ajuda nos casos de violência. O Amapá conta com uma rede de proteção composta por diversos órgãos, como Centro de Referência e Atendimento à Mulher, CRAM, Juizado de Violência Doméstica e Familiar, Defensoria da Mulher e Centro de Atendimento à Mulher e à Família, CAMUF. A próxima palestra ocorrerá no dia 5 de junho na Unidade de Polícia Comunitária do bairro Pedrinhas, em Macapá. As palestras podem ser solicitadas por instituições que tenham interesse em conhecer mais sobre o tema. Sandra Castro para o Sarau de Notícias.
São 18 horas e 12 minutos em Macapá. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá receberá 78 módulos de impressão para eleições de 2018.
O TRE Amapá, no período de 23 de julho a 31 de agosto, vai definir as sessões eleitorais para receber os equipamentos, devendo ter preferência os locais que disponham de infraestrutura e facilidade de acesso para eventual suporte técnico. A exigência de impressão do voto nas eleições de 2018 foi estabelecida na Reforma Eleitoral de 2015, através da Lei 13.165. Apesar da inclusão do voto impresso, na prática, o ato de votar não será modificado com a medida. O que ocorrerá é que algumas urnas passarão a contar com módulos de impressão para registrar em papel o voto, que somente poderá ser conferido pelo eleitor por meio de um visor e, após confirmação, cairá diretamente no espaço inviolável, que estará acoplado à urna eletrônica. Para preservar a inviolabilidade e o sigilo do voto, o eleitor não poderá tocar ou levar com ele o voto impresso. Os registros impressos poderão ser utilizados para verificação da contabilização dos votos eletrônicos pela urna, nas sessões escolhidas conforme critérios a serem definidos em resolução do TSE. O sistema tem suas características, por exemplo, a criptografia de dados, essencial para garantir o sigilo do voto. Sandra Castro para o Sarau de Notícias.
E agora estamos ao vivo aqui no Rádio Jornal Sarau de Notícias com Kessia Barros, que vai falar sobre o evento Startup Day, que acontecerá sábado, dia 19, no Sebrae. Bem-vinda ao Sarau de Notícias, Kessia.
Obrigada pelo convite.
Boa noite, Kessia. O que é uma startup?
Boa noite. Startup é uma modalidade de empresa que possui um alto poder de crescimento. Geralmente são empresas inovadoras e digitais. Então, é uma modalidade de empresa que tem crescido muito no mercado e que cada vez mais será mais presente no nosso dia a dia.
Qual é o objetivo do evento acontecer aqui na cidade?
O Startup Day é um evento que acontece a nível nacional, já estamos na quarta edição. O objetivo é movimentar o ecossistema inovador. Convidar todo tipo de pessoa interessada em falar sobre a temática, desde a pessoa entusiasta até o profissional que já vive de startup, que já empreende nesse segmento. Então, é um evento democrático, aberto ao público, onde o objetivo é passar um momento ali para buscar incentivos, reflexões sobre esse ambiente inovador que a gente está vivendo e qual o papel de cada um nesse ecossistema, como que você pode se inserir nesse contexto.
Os interessados ainda podem se inscrever?
Ainda temos vagas, apesar de estarmos com as últimas vagas disponíveis, mas ainda é possível fazer a inscrição. Temos um link direto do evento que está na página do Simpla. Então, você acessando o Simpla, jogando lá Startup Day, você vai conseguir acessar o link do nosso evento.
Você acredita que o cenário tecnológico e de inovação tem crescido no estado? E de que forma você acha que esses eventos podem ajudar o empreendedor amapaense?
Sim, tem crescido. Apesar de estarmos ainda a passos lentos, porque existe todo um contexto que precisa ser analisado, né? A nossa localização, o nosso cenário econômico, a nossa cultura. E esse movimento ele começou, é o ponto mais importante, que nós já temos atores fazendo, desenvolvendo esse papel. O SEBRAE é um ator importante, mas temos também instituições como a Unifap, IFAP, o próprio governo, através do PRODAP, tem feito ações de fomento às startups. Então, a gente percebe que, a longo prazo, nós teremos resultados bem significativos no Amapá. E também é importante a gente entender que, apesar de estarmos aqui na região, nós temos muitas pessoas boas fazendo um trabalho belíssimo, importante, e que, com o passar do tempo, isso vai ser valorizado. Então, a gente percebe que existe um movimento, sim, hoje, e eu convido a comunidade, você que está nos ouvindo, a cada vez mais se interessar por esse tema, participe dos eventos com a gente. Hoje é tudo muito acessível, muito democrático. O SEBRAE em si realiza vários eventos, como palestras, encontros como o Startup Day. E eu convido você a estar com a gente para poder cada vez mais se inteirar dessa pauta.
Obrigada, Kessa, pela sua participação no Sarau de Notícias. Fique à vontade para suas considerações finais no programa.
Eu quero agradecer também o convite, dizer que tudo isso acontece porque hoje o SEBRAE tem um projeto que se chama Startup em Macapá. Carinhosamente a gente chama de SEBRAE Start. Temos algumas startups que já estão em fase de pré-operação. O que quer dizer? São pessoas que já estão amadurecendo seu conceito de negócio e estão a ponto de entrar no mercado para faturar financeiramente. Então, hoje a gente tem um projeto que tem sido muito significativo para o surgimento dessas startups, e o SEBRAE está de portas abertas, convida a todos que têm interesse a nos buscarem, a falarem com a gente. O meu contato sempre está disponível, é 9126-4215, é o WhatsApp também. Então, se você quiser tirar qualquer dúvida sobre esse assunto, pode me chamar no WhatsApp que a gente pode conversar, e convido você a participar com a gente desse movimento. Porque só existe uma maneira de nós realmente mudarmos esse cenário. É nos unindo, é entendendo que a cada dia precisamos de rede. Então, uma sociedade que vive sem rede, sem estar conectada, ela está fadada. Então, cada vez mais o senso de comunidade ele vai falar mais alto. Então, essa é essa a minha consideração e agradeço mais uma vez o convite.
Obrigada. Boa noite.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de pesquisas narrativas e memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Chaves.
Cultura.
São 18 horas e 18 minutos em Macapá. Amapá integra Circuito Nacional de Celebração ao Hambúrguer. Bruno Monteiro com mais informações.
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, realizou no último final de semana, 11 e 12 de maio, o primeiro Burger Rock Fest, iniciativa que reuniu hambúrguer, rock, cerveja, tatuagem e motocicleta. O festival aconteceu na sede do SEBRAE Amapá e contou com a participação de empresas do ramo de hambúrgueria e cervejaria artesanais, espaço para tatuagem, serviço de barbearia e exposição de motocicletas. Tudo isso ao som das bandas Vênice e Tchabiló, grupos conhecidos no underground e nos bares amapaenses. Neuma Pires, organizadora do evento, explica a importância que o Burger Rock Fest tem para as micropesas do ramo e para o público.
A proposta do festival é uma atração diferenciada, inovadora, que tivesse todos os segmentos que envolve a gastronomia, que envolve o rock, que envolve a tatuagem, a moto, a questão de moda e estilo, a barbearia, tudo aquilo que tem uma interface direta com esse mundo gastronômico, juntamente com esse universo do rock, que atrai todo tipo de público, desde o pai, a mãe, a avó, todo mundo tem uma memória musical. De rock. Então o SEBRAE se preocupa com isso, não somente de trazer uma atração diferenciada, mas de proporcionar durante os dias do evento uma alternativa de geração de faturamento para essas empresas que estão no mercado. Então, além de ser um atrativo de entretenimento para a sociedade, também é um momento de alavancar o faturamento dessas empresas.
Além de todas essas atrações, o SEBRAE convidou James McKenney Jr., mais conhecido como Jimmy Ogro, para uma palestra sobre o mercado de hambúrguer. Jimmy é chefe de cozinha e apresenta um quadro dentro do programa Mais Você, da Rede Globo. Na palestra, Jimmy falou um pouco de sua história de vida, sua vinda ao Brasil e destacou a importância da união entre as hamburguerias, um fator que, segundo ele, contribui para a ascensão do alimento no meio gastronômico.
O Jimmy Ogro, ele tem toda uma história com o hambúrguer. Então ele tem um trabalho muito forte, né, nesse segmento da gastronomia. Ele é americano, então os Estados Unidos, ele é o universo do hambúrguer. Então ele faz esse trabalho, então não tinha outra personalidade, outro artista que tivesse vínculo diretamente com a proposta do festival. Ele é a pessoa ideal, ele gosta de tatuagem, ele gosta de rock, ele gosta da gastronomia e ama o hambúrguer. Então tudo a ver com a proposta do nosso evento.
Mislene Souza, visitante do Burger Rock Fest, aprovou a ação do Sebrae, ressaltando a ligação que as atrações têm entre si.
Tem tudo a ver, porque o público do rock and roll curte muito comer hambúrguer. E aí, rock and roll também puxa o lado da tatuagem. Aí acaba sendo um ciclo, três pilares: hambúrguer, rock and roll, tatuagem. Tem tudo a ver, é muito positivo. E eu espero que tenha mais vezes esse mesmo evento.
O hambúrguer, ele deixou de ser aquela coisa tradicional, aquele alimento tradicional, e passou um status de glamour. Então hoje o hambúrguer, ele tem todos os nutrientes de uma excelente refeição. Então ele não é mais um hambúrguer, hoje ele vive o seu melhor momento. E o Amapá era um dos únicos estados ainda na Federação Brasileira que não tinha ainda no seu universo de ações um festival voltado para o hambúrguer. Então a partir do Burger Fest Rock, essa primeira edição, o Amapá ele passa a integrar o circuito nacional de capitais brasileiras que celebram esse alimento, que dia 28 faz aniversário. Dia 28 de maio é o Dia Mundial do Hambúrguer.
Bruno Monteiro para o Sarau de Notícias.
São 18 horas e 22 minutos. Poetas Azuis lançam o primeiro DVD intitulado Enquanto a Pele Arrepiar. A repórter Ana Carla foi conferir.
Aconteceu no último dia 11 de maio, no Sesc Araxá, a gravação do primeiro DVD do grupo Poetas Azuis. Este é o primeiro registro audiovisual do grupo e foi intitulado Enquanto a Pele Arrepiar. No repertório estão poemas, canções que já são conhecidas pelos fãs que acompanham o grupo, como Feliz e Meio, Dia 10, Quando o Amor Florir, A Poesia em Movimento, entre outros. Os Azuis também apresentaram 4 novas canções inéditas para o trabalho em 2018, incluindo a canção que dá nome ao DVD, Enquanto a Pele Arrepiar. A apresentação contou ainda com a participação das cantoras Adriana Raquel, Márcia Fonseca e Lara Utzig, que interpretaram canções dos poetas. Ana Carla, para o programa Sarau de Notícias.
Evento internacional em Macapá promove discussão sobre ciência nos bares da cidade.
Depois de alguns anos trabalhando com encomendas, a artista Karen Pimenta decidiu compartilhar suas produções em uma loja virtual. Especializada na técnica de pintura em aquarela, o traço único da artista retrata, em grande maioria, temas relacionados ao universo feminino, como a maternidade e a sororidade entre mulheres.
Todo esse processo de produção desses produtos, a maioria teve como participação mulheres, então, assim, esse trabalho artesanal teve 90% desse trabalho foi feito por mulheres, então é um orgulho. Eu tenho bastante orgulho dessa coleção, que é a coleção, a série 4 Elementos da Natureza. Fogo, ar, terra e água. E quem quiser saber mais um pouquinho do meu trabalho, é só ir no @pimentailustra, lá no Instagram, e tem no Facebook também, Pimenta Ilustra.
O evento reúne várias artistas parceiras de Karen, como a cantora Tani Leal e a blogueira Camila Carina. O lançamento é aberto ao público e acontece nesta sexta-feira, 18 de maio, a partir das 19 horas, no restaurante Empório Café Postal, localizado na rua Odilar do Silva. Luísa Nobre para Sarau de Notícias.
ali dentro dos meus olhos.
Você ouviu a notícia? Artista mapaense Karen Pimenta lança a loja virtual de seu trabalho artesanal.
E agora fique com o Giro Cultural.
Iniciou hoje, dia 16 de maio, às 9 horas da manhã, o segundo Seminário Internacional Fronteira Franco-Brasileira em Debate, Velhas e Novas Questões, e se estende até o dia 18 deste mês. Nesta edição do evento, será abordado ações no campo da saúde e dispositivos envolvidos na discussão da história e da geopolítica das fronteiras, em especial a fronteira entre França e Brasil. O evento ocorre no Salão de Eventos da Assembleia de Deus de Oiapoque, das 9 às 19 horas, e os investimentos variam de R$ 10 a R$ 25. Aos amantes de cinema, gêneros de ação, comédia e aventura, nesta quarta-feira, dia 16 de maio, será a pré-estreia de Deadpool 2, podendo ser assistido nos 3 cinemas da capital. Então, escolha os telões à vontade. E é nesta sexta-feira, dia 18 de maio, o lançamento da loja virtual Pimenta Ilustra, a partir das 19 horas, no Empório Café Postal, localizado na rua de Lado Silva, número 2374, Centro. Venham conferir as novidades. E para o final de semana na capital, além dos maravilhosos pontos turísticos para programas de famílias, como o Museu Sacaca, Fortaleza de São José, entre outros, sugerimos a Casa de Cultura e Gastrobar São Copa, um lugar temático e com diversidade, com variedades e personalização de produtos e serviços, fornecendo entretenimento alternativo e cultural a pessoas que buscam novas experiências de sons, cheiros e sabores. Joelle Barros para o Sarau de Notícias.
Acompanhe as principais notícias deste programa no Plantão Sarau de Notícias, todos os dias, ao meio-dia, no programa Repórter Universitário.
Esporte.
Pesquisa científica desenvolvida na Unifap aposta em equipamentos de alta tecnologia para avaliação de atletas.
Os cursos de Fisioterapia e Educação Física da Unifap desenvolveram uma pesquisa de cunho científico para avaliar a articulação do tornozelo de atletas com ou sem histórico de lesão e convidam esportistas voluntários que tenham interesse em participar do estudo. A equipe do projeto é composta por professores e acadêmicos de ambos os cursos e o estudante de Educação Física, Rafael Carvalho, concedeu uma entrevista ao Sarau de Notícias e esclarece vários pontos a respeito do projeto. Rafael, em que consiste a pesquisa?
A pesquisa consiste em avaliar a articulação do tornozelo de atletas amadores de modalidades esportivas coletivas, como handebol, futsal, voleibol, basquetebol. Essa avaliação ela é realizada através do dinamômetro isocinético, que é um equipamento de alta tecnologia que fornece vários dados pertinentes à prática esportiva. O que seria a dinamometria isocinética? Seria uma avaliação de força através de uma resistência previamente definida pelo avaliador, pelo método, em que o avaliado ele tem que realizar um esforço máximo ou submáximo que se acomode à resistência do aparelho.
O acadêmico informa ainda por que houve a necessidade de avaliar os atletas.
A necessidade de desenvolver essa pesquisa, ela surgiu através de uma questão observacional, quanto às lesões que acometem os atletas durante sua prática esportiva, seja ela durante treinos, pré-temporada, competições. Então, quando o grupo recorreu à questão da literatura científica, a gente pôde observar algo que é bem comum na realidade, assim, na prática mesmo, que a gente vê durante o dia a dia. Sempre tem aquele amigo que é atleta ou pratica uma modalidade esportiva. E é bem comum a gente ver relatos da entorse do tornozelo. Então, daí surgiu a necessidade de avaliar os atletas para verificar qual que seria o mecanismo de lesão, qual que seria a relação entre os eversores e inversores, né, para a gente poder correlacionar lá na frente se isso tem alguma relação com mecanismo de lesão, com tempo de recuperação, com reincidência de lesão.
Quem são os idealizadores da pesquisa?
A pesquisa ela vem sendo desenvolvida em uma parceria entre o Colegiado de Educação Física e o Colegiado de Fisioterapia da Universidade Federal do Amapá, e ela conta com uma equipe de professores e de acadêmicos de ambos os cursos. Como coordenador, a gente tem o professor Dr. Aurelino Pena Matos, e como vice-coordenador, a gente tem o professor Dr. também, Demilton Yamaguchi da Pureza. Mas a gente dá conta com outros professores, como o professor Cloto, da Fisioterapia, e a professora Dra. Vânia Thier, também da fisioterapia.
De que forma essa avaliação irá beneficiar os atletas?
Então, a pesquisa ela vem beneficiar não somente os atletas, né, e não somente uma área em detrimento da outra. Ela vem beneficiar tanto a área da fisioterapia, na reabilitação, quanto a área da educação física, na questão da prática esportiva e performance, né, e prevenção das lesões. Assim como a sociedade, que a gente vê que é comum, né? Futuramente, quem sabe, o estudo possa ser relacionado a outros estudos, né? Para verificar, por exemplo, a incidência de lesões em idosos, né? De entorse de tornozelo, relacionar isso com incidência de quedas, né? E outros dados epidemiológicos importantes também para essa questão. E para finalizar, eu gostaria de fazer um convite à comunidade desportista, atletas da universidade, atletas externos que pratiquem alguma modalidade esportiva coletiva, como handebol, basquetebol, voleibol, futsal, futebol de campo, a participarem da avaliação. Vocês vão poder contar com orientações acerca de reabilitação, acerca da performance esportiva e alguma dúvida inerente à questão das lesões de entorse do tornozelo, certo? Que vocês possam ter alguma dúvida. Teremos professores e doutores para orientar acerca desses tópicos. E o Colegiado de Fisioterapia ele também conta com uma Liga de Fisioterapia Esportiva. Então, aqueles candidatos que precisarem de reabilitação, fazerem fisioterapia e se enquadrarem nos pré-requisitos da Liga, eles poderão estar pleiteando essas vagas. Fisioterapia gratuita, certo? Aquelas pessoas que não praticam alguma modalidade, mas que conhecem alguém, a gente pede que ajudem na divulgação para que a gente possa ter um maior número de avaliados possíveis, certo? No mais é isso e a gente agradece desde já.
Luana Silveira, para o Rádio Jornal, Sarau de Notícias.
Lançado edital para Bolsa Auxílio Esporte, o repórter Mais Um Brito entrevistou o coordenador da Divisão de Esportes da Unifap, Marcos Albuquerque, e tem mais detalhes.
Estou aqui com o coordenador Marcos Albuquerque, coordenador da Divisão de Esportes da Universidade, que nos dará notícias sobre ajuda de custos para os estudantes que querem participar de eventos esportivos. Tal está vinculado à PROEAC. Marcos, como funciona esse edital e quem pode participar?
O edital ele foi aberto no dia 10 de maio e ele funciona da seguinte forma. O aluno se inscreve através do sistema SIGA, no sistema universitário, onde ele vai fazer a implementação e o cadastro de todas as informações solicitadas via edital, né, em PGF, a gente conceitou o edital 03 de 2018 da SPROEAC, né, e as inscrições vão até o dia 31 de maio.
E que alunos podem participar desse edital?
A princípio, né, o edital ele está atrelado com as atividades esportivas. Todos os acadêmicos de graduação presenciais, eles podem participar de qualquer evento esportivo, desde que eles acessem o site do curso de educação física, www.unifap.br/edfísica, ou www.unifap.br/desporte. Esses são os sites onde o alunado, que é o discente em geral, que esteja regularmente matriculado conforme as normativas, ele tem que estar matriculado e pode participar das atividades esportivas para todos os alunos de todos e qualquer campo. No entanto, já houve essa primeira chamada, que foi feita via documento, está no site esse documento, e esta chamada era para esses alunos fizessem o cadastro deles, plataforma online, para eles poderem participar. Os eventos esportivos encerraram-se no dia 5 agora, que já se concluiu. Então já foi encerrado E já houve a seletiva dos jogos locais, que é promovido pela FADAP, Federação do Desporto Amapaense, que é universitário. Os universitários, eles são cadastrados nessa federação. Então já encerrou. Agora eles estarão compondo a fase regional. Dentro dessa fase regional estarão indo as modalidades quadra, handebol, basquetebol, voleibol e futsal. Né? Essas modalidades estarão compondo agora e terão mais outras modalidades a participar. E a finalidade do edital é ajudar esses alunos a participar. Para eles poderem participar, tem que atender o requisito do edital, mas tem mais uma outra situação. O aluno precisa do treinador. O aluno tem que ter o acompanhamento desse treinador, que é o profissional, para poder acompanhar ele para sair dos jogos. Porque essas modalidades são exigidas treinadores credenciados.
Para o programa Sarau de Notícias, mais um Brito.
O Unifap tem representante nas Paralimpíadas Universitárias em São Paulo. A acadêmica de Geografia Sergilma da Silva Miranda participou dos Jogos Paralímpicos Universitários 2018, que aconteceu em São Paulo, no período de 9 a 12 de maio deste ano. Sergilma, que recentemente perdeu parte dos movimentos do lado esquerdo do corpo devido a um AVC, representou a Universidade Federal do Amapá, Unifap, e trouxe algumas medalhas. A atleta ganhou medalha de bronze no arremesso de peso, medalha de prata no lançamento de dardo e trouxe para o Amapá uma medalha de ouro no arremesso de disco. A Paralimpíada Universitária e uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro, Confederação Brasileira do Desporto Universitário e do Ministério do Esporte, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo e do Conselho Federal de Educação Física.
Fique agora com o Giro Esportivo com Marcela Palheta.
Santos Amapá empata e volta à zona de classificação na Série D do jogo brasileiro. Com o resultado do jogo, o representante paraense se mantém na liderança com 8 pontos. Santos Amapá vem logo atrás com 5 pontos. Em terceiro, Barcelona Rondônia segue com 4. E na lanterna, com 4 pontos, está o Palácio de Castro Acre. Neste sábado, dia 12, o jogo do Macapá em Roraima contra o time Baré Roraima resultou em derrota para o Macapá, com um placar de 2 a 0. Na lanterna, com apenas 3 pontos, a vida do Macapá complicou de vez no grupo A1 da Série D do Brasileirão. Agora, só a vitória interessa para o azulino continuar vivo na competição. São José começa com o pé direito no Campeonato Amapaense Supermaster e estreia com uma grande goleada. A partida de fundo contra o Macapá resultou em um jogo emocionante, onde o tricolor dominou a partida e venceu com um placar elástico de 5 a 0. Ipiranga vence o Trem e fica muito próximo da final. Mesmo com um desfalque na equipe, com 2 jogadores a menos, a equipe do Ipiranga, com seu técnico Charles Guerreiro, manteve o equilíbrio até os minutos finais. Com esse resultado, o Ipiranga fica relaxado e pode perder até 2 gols, sem perigo de deixar sua vaga para a final do estadual. Hoje, as duas equipes voltam a se enfrentar no jogo da semifinal do Amapazão, no Estádio Olímpico Zerão, em Macapá. Estão abertas as inscrições para o programa Despertando Atletas, idealizado pela Prefeitura da Capital. Os interessados podem se inscrever até o dia de amanhã nas modalidades de futsal, futebol de campo, handebol e vôlei. O turno da manhã é reservado para adolescentes de 15 a 17 anos e o período da tarde para crianças de 12 a 14. O objetivo do projeto é oferecer a prática esportiva a crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. As inscrições podem ser efetuadas na Coordenadoria Municipal do Esporte e Lazer, a Comel, localizada no Estádio Glicério Marques, na Avenida Mendonça Júnior.
Educação.
Sintonize toda quarta-feira, a partir das 18 horas, na Rádio Universitária 96.9 FM. E acompanhe o jornal Sarau de Notícias. Jornalismo criativo e consciente, trazendo a você toda semana novos apresentadores e um conteúdo de notícias inovadoras.
Educação.
E agora são 18 horas e 41 minutos. Evento internacional em Macapá promove discussão sobre ciência nos bares da cidade.
Encerra nesta quarta-feira, 16 de maio, o evento internacional Pint of Science, que acontece pela primeira vez em Macapá. Com a proposta de discutir ciência na mesa de bar, o ciclo de palestras foi dividido entre dois bares, a Cervejaria Trina e o Sankofa, com a apresentação de projetos científicos que juntam as diferentes formas de produzir conhecimento, como a prática e o estudo teórico. O festival termina com a apresentação dos Físicos da Alegria, projeto criado pelos acadêmicos do curso de Física da Universidade Federal do Amapá. A palestra inicia às 19 horas aqui na Cervejaria Trina, onde acontece também o fechamento do Festival de Ciência. Luísa Nobre para o Sarau de Notícias.
Estão abertas vagas para intercâmbio de estudantes brasileiros em Portugal. A reportagem é de Pedro Henrique.
Desde 2014, instituições do ensino superior de Portugal passaram a aceitar o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, como método de ingresso. Isso abriu portas para estudantes brasileiros realizarem seus sonhos de estudar fora. Mais de 1.200 alunos brasileiros já usaram suas notas para passar para universidades portuguesas. A estudante de 19 anos, Anne Caroline, que ingressou para o Instituto Politécnico de Porto Alegre, conta um pouco sobre sua experiência e o que a levou a sair do Brasil para estudar em uma universidade europeia.
Bem, desde mais nova, eu sempre tive o sonho de sair do Brasil. E como eu sou do interior de Pernambuco, as oportunidades aqui são poucas. Então, sempre que a gente quer crescer, a gente tem que ir para cidades grandes ou para a capital. Então, a partir do ensino médio, eu saí da minha cidade e fui cursar em outra. Então, eu fiz o ENEM e saí do estado para ir para a universidade. Eu cursava na Universidade Estadual da Paraíba. E foi quando eu descobri que eu poderia usar o ENEM para sair não só da minha cidade ou do meu estado, mas sim do meu país. E outro fator também foi a universidade no Brasil em si, porque sempre tinha uma greve, uma paralisação, e inclusive eu peguei um período de 3 meses sem aula, e quando eu tinha 2 anos de curso, eu tinha apenas um período concluído. E foi isso. Eu passei pelo processo de seleção e aqui estou.
Anne também conta as principais diferenças em estudar e viver em outro país.
Principalmente o custo, porque a moeda daqui é o euro e... Bom, com o real tão desvalorizado, eu tenho que economizar bastante para não dar prejuízo aos pais. E fora isso, é a língua, que tecnicamente é a mesma, só que na sala de aula, com o professor falando e falando, às vezes a gente acaba se perdendo e também tem muitas expressões que não são iguais. Então tem que sempre se manter bem concentrada para conseguir acompanhar. E, por fim, é a saudade de casa, da família, do cachorro, dos amigos. E, afinal, é um oceano inteiro e 4 horas de fuso horário de diferença.
Anne também fala sobre a falta de divulgação desse tipo de programa para estudantes e o quão seria importante essa divulgação e o desenvolvimento dessas ideias.
Bom, é um modo de abrir as portas para aqueles que, assim como eu, têm o sonho de sair do Brasil, de estudar no exterior, e que têm poucas oportunidades na sua terra natal. O problema é que tem pouca divulgação da parte do governo, da parte do Ministério da Educação, do INEP, em relação a isso, porque pouca gente sabe que com uma prova do ENEM você consegue entrar em universidades internacionais. E talvez, através dessa divulgação, mais portas se abram e universidades de outros países, não só Portugal, queiram também utilizar essa nota. E, assim, os jovens que querem sair têm um mundo aberto e podem tentar descobrir.
Atualmente, cerca de 29 universidades portuguesas já abriram vagas para o ingresso através do Enem. É importante lembrar que não existe financiamento estudantil por parte do governo brasileiro. Porém, alguns dos programas oferecidos pelas universidades portuguesas facilitam esse processo. Para os interessados, é preciso ter uma nota do Enem de no máximo 3 anos até o período de inscrição no projeto. E para mais informações, consulte o site da Universidade de Interesse ou o site do Ministério de Educação, o MEC. Pedro Henrique Souza, para o Sarau de Notícias.
Cursinho pré-universitário da UEAP atende alunos de rede pública. Thaleson Oliveira com mais informações.
A Universidade do Estado do Amapá iniciou as aulas do cursinho pré-universitário. As atividades letivas ocorrem de segunda a sexta, no horário das 18h30 às 21h45, e aos sábados, em horário integral, no auditório da Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares, no bairro do Trem. Além dos 100 primeiros aprovados, incluindo as vagas para pessoas com deficiência, outros 230 nomes foram classificados para o cadastro de reserva e podem ser convocados para o cursinho via chamada pública. O curso conta com aulas teóricas e práticas, materiais didáticos e conteúdos educativos que oportunizem maiores chances de ingresso em instituições de ensino superior. Thaleson Oliveira, para o Sarau de Notícias.
Encerra nesta semana as inscrições para o Enem 2018. A repórter Laura Machado tem mais informações.
Em 2018, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, está recebendo 600 inscrições por minuto e já ultrapassou os 2,5 milhões de candidatos em 3 dias. Nesse ano, a taxa de inscrição está no valor de R$ 82,00 e o boleto deve ser pago até o dia 23 desse mês. As inscrições começaram na segunda-feira, dia 7, e podem ser feitas até o dia 18 de maio. A prova vai ser dividida em 2 domingos. No primeiro, as questões de linguagens, ciências humanas e a redação. No segundo, ciências da natureza e matemática. Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. Laura Machado para o Sarau de Notícias.
Unifap realiza chamada pública para preencher cursos à distância.
A Universidade Federal do Amapá realiza uma chamada pública no dia 21 e 23 de maio de 2018 para preencher vagas de cursos de graduação à distância. A chamada pública para os candidatos do Polo Vitória do Jari será realizada no dia 21 de maio. Para outros polos da universidade, a chamada acontecerá no dia 23 de maio de 2018. Para a primeira chamada pública, serão convocados candidatos a partir do último convocado que ocupou a vaga da segunda chamada na matrícula do PSS 2017. Para mais informações aos interessados, é só entrar no site unifap.br. Pedro Henrique Souza, para o Sarau de Notícias.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de pesquisas narrativas e memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Chay.
Política.
E agora, em Macapá, são 18 horas e 49 minutos. Publicada no último dia 9, a lei que aumenta a participação dos municípios afetados por hidrelétricas, na qual 3 municípios do Amapá estão inclusos.
A lei de número 13.661 de 2018, que foi aprovada pelo Senado em 11 de abril deste ano, durante uma sessão do plenário comandada pelo presidente do Senado, Onísio Oliveira, do MDB do Ceará, e entrou em vigor na última quarta-feira, 9, altera a distribuição da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos CFU-RH entre União, Estados e Municípios. A compensação é um valor pago pelas usinas hidrelétricas pela exploração de recursos utilizados na geração de energia elétrica. Com as alterações, a parte desses recursos destinados aos municípios cresce 20 pontos percentuais. No Amapá, serão beneficiados os municípios de Laranjal do Jari, Ferreira Gomes e Porto Grande. Com a nova lei, o percentual de repasse para os estados reduz de 45% para 25%, transferindo essa diferença para os municípios, que passam da faixa de 45% para 65%, Essa compensação na área hídrica é repassada hoje mensalmente a 21 estados, ao Distrito Federal e a mais de 700 municípios. Marcelo Leal, para o Jornal Sarau de Notícias.
Governador do Estado Amapá convoca candidatos para a realização de 3 fases simultâneas do concurso público à carreira na Polícia Civil.
O governador do Estado Amapá, Valdez Góes, convocou candidatos aprovados no último concurso público para a carreira na Polícia Civil a realizarem 3 fases simultâneas do mesmo. A medida foi tomada em virtude da necessidade de suprimento do déficit no quadro de pessoal e também para reforçar a segurança pública em todo o Estado. As fases que vão ser realizadas correspondem às últimas etapas antes do curso de formação policial, sendo esta a fase final do concurso, o antecedente à posse dos novos funcionários públicos. Os candidatos devem estar atentos às datas, horários e locais das novas etapas, bem como no nome dos candidatos convocados aprovados no exame de aptidão física, descritos no edital de convocação, para as fases documental e médico, psicológico e investigação social, correspondentes às quarta, quinta e sexta fases. O edital encontra-se no site da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, que está coordenando o andamento do concurso. O candidato também pode se dirigir ao prédio da Secretaria, localizado na Avenida FAB, número 87, para obter maiores esclarecimentos. Marcileia Leal, para o Jornal Sarau de Notícias.
Eleitores que não estão quites com a Justiça Eleitoral sofrerão penalidades. Encerrou no último dia 9 o prazo para eleitores aqui do Estado quitar pendências com a Justiça Eleitoral. O eleitor que perdeu o prazo e não está em dia com a Justiça não poderá votar nas eleições deste ano e sofrerá penalidades. No entanto, o eleitor não sofrerá multa de R$ 150,00 para quem não fez o cadastro biométrico, notícia falsa que disseminou pelas redes sociais. Porém, o eleitor não poderá participar de concursos e provas para cargos públicos, receber remuneração de estatais, fundações governamentais, entre outras, além de não poder tirar passaporte, carteira de identidade ou renovar matrícula em estabelecimentos de ensinos ligados ao governo. A lista completa de punições para ser acessada no artigo 7 do Código Eleitoral no site do TRE.
Intervenção militar no Rio de Janeiro não tem diminuído criminalidade. O presidente da República, Michel Temer, convocou uma reunião de emergência na última quinta-feira, dia 10, no Palácio do Planalto, para avaliar a intervenção militar no Rio de Janeiro, que está prestes a completar 3 meses. Com o objetivo de diminuir a criminalidade no Estado, a ação das Forças Armadas não estaria surtindo efeitos desejados e a violência continua em evidência na capital carioca. Na reunião, estiveram presentes o interventor, general Walter Souza, o secretário de Segurança Pública do Estado, general Richard Nunes, entre outras autoridades de segurança. Agora, comentário do editor de política, Paulo Zabi, sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro.
Opinião.
Vivemos um processo sombrio na política brasileira. 3 meses depois da intervenção militar no Rio, o governo federal já avalia um desempenho negativo na guerra contra o crime. Enquanto isso, as investigações a respeito do assassinato da vereadora Marielle Franco apontam para o que a maioria já suspeitava, uma ação conjunta de políticos e milicianos ligada aos militares. Ainda no mesmo tema, os documentos da CIA mostram que o então presidente da República, Ernesto Geisel, sabia e autorizava as execuções de pessoas contra o regime. Mais uma vez, nos vemos diante de um dilema capitaneado por um grupo que se utiliza de práticas extremas para se consolidar no poder, disseminando assim as ações que vão de encontro à própria população, que cada vez mais vai perdendo sua liberdade. De Macapá, Paulo Zabi para o Sarau de Notícias.
Previsão do tempo. Toda quarta-feira, das 18 às 19 horas, no Jornal Sarau de Notícias.
Acompanhe agora a previsão do tempo a partir do dia 17 de maio ao dia 23 de maio. A previsão para esta quinta-feira, dia 17 de maio, é com máxima de 32 graus e com mínima de 24 graus. E tem 80% de chance de chuva. O dia começa ensolarado, mas ao mesmo tempo nublado. Então tem chance de chuva a qualquer hora. Sexta-feira, 18 de maio, é com máxima de 33 graus e com mínima de 24 graus. E tem 80% de chance de chuva. O dia começa ensolarado, mas tem pancadas de chuva à tarde e à noite. Sábado, 19 de maio, é com máxima de 33 graus e com mínima de 24 graus. E tem 80% de chance de chuva. O dia começa ensolarado, mas ao mesmo tempo nublado. Então pode chover a qualquer momento. Domingo, 20 de maio, tem máxima de 33 graus e mínima de 25 graus. E tem 75% de chance de chuva. O dia começa ensolarado, mas ao mesmo tempo nublado, então pode chover a qualquer momento. Segunda-feira, 21 de maio, tem máxima de 35 graus e mínima de 24 graus. E tem 75% de chance de chuva. O dia começa ensolarado, mas ao mesmo tempo nublado, podendo chover a qualquer momento. Terça-feira, 22 de maio, tem máxima de 35 graus e mínima de 24 graus. E tem 90% de chance de chuva. O dia começa ensolarado, mas tem pancadas de chuva à tarde e à noite. Quarta-feira, 23 de maio, tem máxima de 33 graus e mínima de 24 graus e 90% de chance de chuva. O dia começa ensolarado, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite. Essa foi a previsão do tempo para esta semana. Amanda Bastos para o Jornal Sarau de Notícias.
São 18 horas e 57 minutos. Fique agora com o editorial desta semana feito pelo nosso editor-chefe, Nelson Carlos.
Quando soube que seria editor-chefe esta semana, senti uma mistura de nervosismo e ansiedade, junto à preocupação e o peso de ter que coordenar uma equipe de rádio jornal pela primeira vez. O Sarau de Notícias começou como um pequeno projeto de uma turma universitária e hoje se tornou um dos maiores radiojornais do estado do Amapá, sempre prezando pela seriedade e pelo nosso compromisso com o ouvinte. Com passados programas, tornamos-nos mais que uma simples equipe de radiojornal, nos tornamos uma família que se abraça e comemora a cada final de programa, como se fosse o nosso primeiro. Uma família que torce e urra de alegria com cada acerto de cada colega. Uma família que chorou junto e levantou a cabeça com cada desafio enfrentado. E é nesse clima de amizade, companheirismo e união que nós tornamos o Sarau de Notícias o que ele é hoje. Um rádio jornal compromissado com a verdade e com o nosso ouvinte. É por isso que tenho orgulho de dizer que faço parte dessa linda família, a família Sarau de Notícias.
O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder. Entre olhares sussurros com você. Somos dois homens.
Estamos chegando ao final da nona edição do Sarau de Notícias.
Nesta edição, tivemos como editores Cidade, Jamile Rosa, Cultura, Joely Barros, Esporte, Marcela Palheta, Educação, Michele da Silva, Política, Paulo Zabi e Previsão do Tempo com Amanda Bastos.
Editora assistente e locutora Karina Lins. Editora adjunta e locutora Rayane Penha. Editor-chefe Nelson Carlos.
O programa vai ao ar às todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, aqui na Rádio Universitária 96.9 FM.
Esperamos a sua audiência no próximo programa e último da temporada. Boa noite e até lá.
Boa noite.
Soltas pelo chão, teu corpo teso, duro, são.